Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Bom dia para todos vocês. Hoje é um dia especial, não é não? Quantos confirmam comigo aí que hoje é um dia especial? Dia dos pais. Que bênção. Amém? Glória a Deus. Eu falei no outro culto, assim, que pai não precisa de presente, não precisa dar presente para ninguém. É, os pais não precisam, precisam só do carinho e do amor de cada um de nós. Aí o irmão falou assim, eu ia até trazer um para o senhor, mas o senhor falou que não precisa. Eu falei, então eu vou mudar no outro culto. Brincadeira. Era só brincadeira mesmo. Queridos, eu também quero dar, além de dar parabéns para os pais, que eu vou orar por você já já, mas também para as mulheres. Ontem terminou o Paz Woman, a grande conferência das mulheres, e foi muito bom. Quantas mulheres estão aqui, estavam lá, dão glória aí? Meu Deus, olha aí, glória a Deus. Foi muito bom, poderoso, e com certeza terminou com aquele gostinho, né? Eu quero mais, 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 no ano que vem tem mais, né? Foi muito bom, inclusive daqui a pastora Elane, né? É a Vanessa. Vanessa? Sua discípula, pode ficar em pé um pouquinho, por favor. Era uma preletora, uma das preletoras lá da conferência. Seja bem-vinda, obrigado, pastora Elane. Glória a Deus, amamos vocês, viu? Uma maravilha, foi muito bom, muito maravilhoso. Parabéns à minha querida esposa também, todas as pastoras que se envolveram. Foram milhares e milhares e milhares de mulheres. Meu Deus, era muita mulher ali naquela catedral, né? Mas glória a Deus por isso. E alguém, as mulheres, elas ficam tão animadas, porque foi tão bom, irmãos, que elas dizem, pastor, e os homens, os homens, os homens, os homens, e os homens? Que dia vai ter para os homens? Eu falei, então nós vamos fazer uma para os homens também, nós vamos fazer o Paz-Man. Paz-Man. Eu falei assim, nós vamos fazer para os homens, mas o problema é que a catedral é pequena para os homens, né? Não, aí a gente vai ter que ter um lugar maior, né? Em nome de Jesus. Mas os homens, eles são tão bons que a gente não precisa de uma conferência. A gente tinha que fazer um seminário. Seminário, brincadeira. Aí eu, conversando com o pastor ainda agora, ele... É um seminário de libertação. Brincadeira. Amém. Queridos, estamos tão felizes nesse dia, um dia muito especial. Eu quero realmente orar pelos pais que estão aqui. Eu queria pedir... Você que é pai, por favor, fique em pé por um momento, você que está aqui. Quero orar por você. Você que está também através da internet, das redes sociais, da nossa TV Amazônia, em casa. Você pode também ficar em pé. Eu quero abençoar a sua vida nesse momento com essa oração e pedir que Deus realmente venha nos iluminar a cada momento. Pai querido, eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Nós ouvimos essa canção tão linda aqui com as crianças. Realmente, o Senhor... é o Deus que tem abençoado cada um de nós. Te peço bênção sem medida e te louvo pela vida de cada pai que está aqui nessa manhã, cada pai que está em sua casa, talvez agora, assistindo, participando desse culto através da TV. Alcance o coração de cada um e nos abençoe, Pai, nos abençoe. Nós precisamos mais e mais e mais e mais da Tua graça, do Teu amor e da Tua presença em nossas vidas. Por isso, quero abençoar cada pai nesse dia, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, você pode sentar. Vamos dar um aplauso para todos os pais, mais uma vez. Ô, glória. Eu quero, essa mensagem que eu quero compartilhar hoje, um pouquinho mais direcionada para os pais. Por quê? Porque você é muito importante, papai. Então, a gente não poderia passar esse dia sem falar com você algumas coisas importantíssimas. Eu vou falar alguns pontos importantes aqui que eu acredito que é para cada dia mais e mais a gente crescer, a gente chegar num nível mais alto, um nível diferente para abençoar a nossa família. Mas eu creio realmente que você, pai que está aqui, você que vai ser um pai daqui com alguns dias, né? você foi colocado como a coluna de Deus na sua casa. Você é aquela pessoa que diretamente Deus vai usar, né? Vai usar você para abençoar o seu lar. Por isso eu quero compartilhar esse assunto com você. Eu coloquei esse tema aqui: não repita o erro dos seus pais. Eu já coloquei erro, porque coisa boa a gente quer repetir, né? Tudo que é bom nós queremos fazer e queremos repetir, queremos colocar na prática e queremos que na nossa família tenha. Mas os erros nós não queremos. Os erros nós vamos deletar, né? Vamos passar, vamos esquecer, certo? Por que erros? Porque a Bíblia está nos dá vários exemplos de homens que tiveram muita luta na família, pais, homens que erraram, né, e tiveram lutas com seus filhos dentro de casa. E a gente tem vários exemplos de erros que nós não queremos. Dentro da nossa própria casa, eu, dentro da minha casa, quando eu entreguei a vida para Jesus, eu pedi duas coisas para Deus. Primeiro, eu quero ser muito cheio da tua presença, quero viver para o Senhor a partir de hoje. E a segunda oração foi: Deus, no dia que o Senhor me der uma família, eu quero ser um pai diferente. Eu quero trilhar um caminho diferente. Quero ter uma família segundo a tua palavra. Por quê? Meus pais foram muito bons e glória a Deus pela vida deles, mas eles admitiram e sabiam que erraram muito. Erraram em não conhecer a Deus, em ser ignorantes, não ter luz da palavra de Deus. Erraram bastante com seus filhos, né? E a gente, cada dia, vai passando dia após dia, nós que somos pais, nós estamos aprendendo, em meio a isso a gente vai errando, a gente erra, né? Mas enquanto mais nós observarmos e vermos que nós tivemos um erro, que a gente já passou por ali, a gente não vai mais repetir esse erro, para que nós possamos ser abençoados em nome de Jesus, amém? Então, eu quero começar com você aqui em Gênesis capítulo 37, versículo 3 e versículo 4, diz assim: ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Talvez você já falou essas frases ou já ouviu alguém falar. Talvez. Eu já ouvi muito por aí, aqui ali eu ouço. Por que só para ele? Por que o melhor para ele? Tá o pai, tá o filho. Igual a ele, eu nunca quero ser. Eu te ouvi essas frases aqui ali, em comunhões que a gente está... A gente vai e participa em reuniões, né, em almoços. Aqui ali a gente está ouvindo essas frases. Igual, nunca quero ser. Igual a esse aí, não vou repetir o erro. Então a gente vê essas frases, as pessoas... Por que as pessoas... Algumas vezes, algumas dessas frases são até positivas, né? Olha, parece com o pai. Às vezes é positivo e às vezes é negativo, né? Porque às vezes está dizendo: ah, que bom que ele parece com o pai. Quando o pai é um grande homem de sucesso e está dando bom exemplo à família abençoada, é bom parecer com o pai, né? Então a gente vai vendo essas frases que por muitas vezes se repete dentro do lar, dentro da casa, no meio de amigos, jovens, filhos, né? Nossos filhos conversando por aí, essas frases vão fluindo, aparecendo no meio do povo. E eu quero ler um outro texto aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, parte A, diz assim: e vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E eu quero aplicar esse texto em Efésios, que se você for ler, está falando dos pais. No versículo 1, ele está falando dos pais em si. Na realidade, os versículos, o texto todo está falando dos pais, mas eu quero aplicar o versículo 4 para os pais homens. eu quero aplicar para os pais homens, né? Os pais maridos, aqui nessa manhã, por ser o dia dos pais, para que nós possamos refletir em alguns pontos que eu quero compartilhar com você. Você sabe que a missão mais poderosa, eu poderia dizer, alguns falam árdua, né? Difícil, mas eu diria que com Deus tudo a gente vai conseguindo fazer com excelência se nós tivermos disponibilidade. Mas a missão que foi dada para cada um de nós, que somos pais, é uma missão, eu diria assim, que é um desafio para cada um de nós. Desafio de sermos bons, todos nós queremos ser bons, todos nós queremos fazer coisas certas, todos nós estamos andando para ajustar a cada momento a nossa vida na presença de Deus, né? E todos nós queremos realmente que essa missão de pai venha fluir e lá na frente concluir com sucesso, todos nós queremos, mas nós sabemos que é um desafio realmente para cada um de nós sermos bons pais, né? Como para as mães serem boas mães dentro do seu lar. Deus nos deu essa graça, essa missão, e nós temos que conseguir fazer essa missão se realizar com excelência. E para nós fazermos ela se realizar com excelência, nós precisamos ter Deus na nossa vida, ter Deus na direção, no nosso caminho, na nossa casa. Eu diria que a grande missão do pai é ser um grande homem de Deus e levar os seus filhos a temerem a Deus, a andarem no caminho de Deus. Porque não teria sucesso na vida de um pai e uma família se você tem tudo que você gostaria de bens materiais e no final não acabar muito bem com os seus filhos fora do caminho do Senhor. Então, eu diria que um desafio para a nossa vida é sermos bons pais em tudo, mas ensinar os nossos filhos a andarem na presença de Deus, amém? Andarem na presença de Deus. E você vai ver na Bíblia vários exemplos de homens que tiveram sucesso em muitas áreas, homens tiveram sucesso em muitas áreas, mas quando se tratou da família, eles tiveram muitas lutas, tiveram muitas dificuldades. Impressionante. Você vai ver o exemplo de Davi, de Jacó, de Efraim. Você vai ver o exemplo de Ezequias. Todos foram grandes homens, mas tiveram lutas. Algumas lutas muito sérias dentro do lar da sua casa. Não tiveram estrutura. E alguns até perderam muito. Por isso que eu quero compartilhar com vocês 3 ou 4 aqui qualidades, eu poderia chamar, de um pai que deseja, que não deseja errar, que não vai errar, que vai ter cuidado com a sua vida para não errar e trazer os erros do passado na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: priorize os seus filhos. Diga comigo bem forte: priorize os seus filhos. Priorize os seus filhos. Ore pelos seus filhos e exorte na hora certa, ou confronte, como você quiser falar. Priorizar os filhos, orar pelos filhos, né? É algo impressionante que nós vamos ver na vida de várias pessoas, de vários homens. Mas eu tenho acompanhado no decorrer do tempo, na semana passada, nós fizemos, eu com a minha esposa, 30 anos de ministério. Já foram muitas reuniões, não tem conta de reuniões, com famílias, com pais, com mães, para ouvi-los. Ouvi-los o que está acontecendo na sua casa. Alguns vêm desesperados, outros vêm felizes, conta a bênção, outros vêm desesperados pedindo um socorro, uma direção. O que eu faço com meu filho? O que eu faço com a minha casa? O que eu faço com meu marido? O que eu faço com a minha esposa? De direções para viver bem. E uma das coisas que a gente vai notar nessas reuniões é que os pais que priorizaram seus filhos, eles quase todos vêm contar bênçãos, milagres que têm acontecido. Mas os que não priorizaram, quando eu estou falando dessa prioridade de você olhar para eles, orar por eles, colocá-los na presença de Deus, para que Deus possa abençoar suas vidas. Todos os pais que oraram, que entenderam o seu papel como pai de orar e buscar Deus, eles tiveram sucesso. E eu quero até falar para você, dentro desses pontos que eu estou falando, você que tem feito isso que eu vou falar aqui, você está de parabéns. Parabéns, continue sendo esse pai que prioriza, que ora pelos seus filhos, né? Um dia eu conversei com um casal e a conversa era mais ou menos assim: por que que ele está dormindo na hora do culto? Por que que ele está dormindo na hora das reuniões? Porque era interessante que aquele pai aqui ali, você via, na hora do culto ele estava cochilando. Na hora de uma reunião ele estava cochilando. E a gente conversando com aquele casal, aí a esposa falou: sabe o que é, pastor? É que ele passa a noite toda orando pelos meninos. Quando eu acordo, ele está lá na cama, orando. Sabe, cobrindo de oração. Falei: olha que interessante isso. A gente só instruiu para ele orar menos e dormir um pouquinho mais, para não dormir na hora dos cultos. Mas aí algo interessante: por que que aquele pai fazia aquilo? Porque ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Ele sabia o futuro dos seus filhos, como que ia ser se ele estivesse cobrindo eles, orando. Ora antes, chamar os seus filhos, né? Chamar para oração, chamar para o culto doméstico. A gente bate dessa tarde. Isso é o DNA da nossa liderança, pastor Melvin, pastor Paulo, pastor Rebeca, pastor Eibe, o culto doméstico. Tirar tempo em oração, compartilhar a Bíblia, compartilhar a palavra, ter comunhão com os filhos. Então, esse pai aqui, ele vai priorizar os seus filhos e orar pelos seus filhos. Você vai ver uma coisa, no exemplo de Jó. Eu gosto desse exemplo do Jó. Por quê? Porque o Jó era um grande pai. Segundo, nós vamos estudar com detalhe a vida do Jó, toda essa história do Jó, você vai ver que o Jó era um grande pai que zelava pelos seus filhos e pela sua casa. É impressionante isso. É impressionante como ele tinha o cuidado que os seus filhos estivessem bem, cobrindo os seus filhos através da oração, através do sacrifício, apresentando holocausto, sacrifício pelos seus filhos, jejuns pelos seus filhos. Ele era um bom pai. E você vai ver aqui, olha, aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, diz assim: quando se encerrava um ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, de um por um. Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Uau! Que pai! Ah, eu quero ser um bom pai assim. Apesar que minhas filhas já estão todas, já casaram, né? Já têm seus esposos, já estão bem, graças a Deus, homens de Deus. Mas isso aqui é um grande exemplo para cada um de nós: guardar, proteger. O que que o Jó fazia? Jó era um homem muito bom, muito rico, de muitas posses. Você pode ver aqui, o mais rico, ele tinha duas qualidades, o Jó, eu posso falar aqui. Ele era o mais rico, diga assim, ele não era rico, ele era o mais rico, a Bíblia fala, bem claro, como quando fala de Jó. Ele era muito rico, o mais rico de todos. Mas a outra qualidade que eu poderia falar aqui do Jó, que além dele ser o mais rico, ele era o mais piedoso. A sua riqueza não tirou a excelência, a qualidade do coração dele. Ele era o mais piedoso. O que é isso? É você olhar para o próximo e sentir desejo de ajudar. É você olhar para o próximo e ter cuidado com ele, ter zelo com ele, de ver a sua necessidade e ajudar o seu próximo. Ele era piedoso. Agora imagina na sua casa como que ele era. Com certeza, a Bíblia dá esse exemplo aqui. Ele guardava os seus filhos. E os seus filhos iam para as festas, eles faziam as festas, né? Você pode notar aqui que a família de Jó era uma boa família e os seus filhos eram bons filhos. Quando você vai lendo, você vai tendo esse entendimento. Que eram bons filhos, por quê? Porque eles se juntavam para festejar juntos. Isso quer dizer que não tinha luta, não tinha guerra, né? Como algumas famílias. Não tinha discussão, eles eram unidos. E um bom relacionamento dentro de casa vem da onde? Do ensinamento. Os pais ensinam, os filhos têm bom relacionamento. E os filhos de Jó, segundo nós podemos ver, tinham um bom relacionamento, porque eles faziam as festas e todos chamavam, todos eles. Eles estavam ali juntos, juntos. E a Bíblia diz que quando passava aquele período, aquele ciclo, né, dos banquetes, o Jó aparecia lá com os seus filhos, juntava todos os seus filhos, chamava os seus filhos, né? Para quê? Para apresentar eles diante de Deus. Ainda tem mais, a Bíblia é bem clara no texto, você pode ler todas as traduções, você vai ver isso, que o cuidado aqui do Jó, sabe o que era? Não era com a reputação, o cuidado do Jó era que os seus filhos estivessem bem diante de Deus. A Bíblia não fala que os seus filhos pecaram, a Bíblia fala que ele fazia, se por um acaso os filhos dele tivessem pecado em seu coração. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava cobrindo, ele estava protegendo, ele estava guardando, ele estava ensinando, ele chamava os seus filhos. E a Bíblia fala que de madrugada, isso quer dizer preço, você quer ser um bom pai, tem um precinho, né? Tem um precinho a pagar. Mas nós podemos, nós vamos, olha, eu vou dizer para você, papai, você sabe disso. Você que já tem uma jornada, uma caminhada aí, que você pode, Deus é contigo, amém? Você que está aqui talvez seja um pai de muito sucesso, que tem muito testemunho e muita coisa para nos ensinar. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns porque você tem sido esse bom pai. E Jó é esse exemplo para cada um de nós, de cuidar, de guardar, de proteger os seus filhos. Ele chamava os seus filhos para aconselhar, ele guardava, ele era um homem bondoso, de coração. E o sucesso aqui na vida do Jó realmente é extraordinário. Ele não estava preocupado com a reputação, mas ele estava preocupado com o nível de busca de Deus que os seus filhos tinham. Estar na presença de Deus, guardar, proteger os seus filhos, orar pelos seus filhos. É importante apresentar seus filhos diante de Deus. É importante. Você vai ver duas linhas aqui dentro de uma família. Você vai encontrar dentro de uma família, às vezes, filhos cheios de Deus, que entregaram a vida para Jesus. Filhos piedosos, bondosos, cheios de Deus, cheios de Jesus. E pais que não têm Deus, que precisam de Deus. E esses filhos estão fazendo o quê? Orando pelos seus pais. Porque eles querem que seus pais cheguem a Deus. Mas você vai ver também dentro de uma família, filhos que não têm Deus e pais que são cheios de Deus, que já têm orado e apresentado seus filhos diante de Deus, para que os seus filhos possam seguir um caminho reto, um caminho certo. Então a gente vê essas duas coisas. Eu lembro falando para alguns jovens uns dias atrás, eu estava falando para esses jovens, olha, alguém pediu para a gente falar só para os jovens em uma reunião. E eu falei para esses jovens, porque eu sei que uma grande parte dos jovens, uma grande parte, alguns deles têm conflitos dentro de casa. Conflito com os pais. Conflitos, né, de relacionamento. De como os pais agem, tratam, são dentro do lar. E eu estava falando, talvez você é uma pessoa que está nessa reunião aqui que não está bem. Você não tem relacionamento com seu pai não tem relacionamento com você, um sai, outro entra, não tem conversa, não tem papo, não tem comunhão, é estranho. Então você está falando assim, ele causou isso, eu estou assim porque meu pai causou isso. Mas se você tem Deus e seu pai não, o que você precisa fazer? Você tem que mudar, virar a chave, mude isso. Se você tem entendimento, mude isso, vá lá e crie relacionamento. Quantas vezes você já deu um presentinho para o seu pai? Quantas vezes você já chamou seu pai para tomar um cafezinho com você? Quantas vezes você já convidou seu pai para dar uma caminhada, né, na orla de Santarém com você? Fala assim: olha, eu gostaria de muitos amigos meus estar caminhando comigo, mas se você for comigo vai ser demais. Crie relacionamento, quebre talvez essa dificuldade que está tendo. Leve seu pai a um nível diferente, se você tem Deus e o seu pai não. Vai, move isso. Eu lembro que depois vieram alguns jovens e falaram: uau, eu não tinha pensado nisso. Eu só estava dizendo assim: que dia ele vai mudar, misericórdia. Mas eu posso mudar a história. Nós podemos mudar a história. Então, você pai que tem Jesus, sua família não, seus filhos não, mude a história. Eu falei para Deus: eu quero um dia que o Senhor me dê uma família, eu quero ser um pai diferente. Eu quero cuidar da minha família diferente. Eu quero ter relacionamento com os meus pais, com as minhas filhas. Eu quero criar um relacionamento forte dentro da minha família que eu não tive com meus pais. Meus pais eram daquela família mais do que não tem muito diálogo, muito papo, né? É oi, tchau. Já viu aquela família que o pai chega, o filho está, todo mundo some. Chegou o cara, né? E muitas das nossas famílias eram assim, já não são mais, em nome de Jesus. E eu digo assim: eu vou ser diferente, me ensina. E eu ia lá para a classe dos senhores aprender antes de casar. Eu ia ouvir até as senhoras, no círculo de oração eu estava lá, ora na minha cabeça para me ser um bom pai no dia que eu casar. Estava em crise, buscando a Deus para acontecer alguma coisa, porque eu não queria repetir os erros. Eu não queria repetir os erros daquilo que eu já sabia na luz da palavra que não podia ser feito. E foi buscar. Nós precisamos, como os pais que estão aqui, ter muito cuidado e buscar de Deus para não repetirmos os erros. Seu pai não tinha relacionamento, por alguma razão, ele aprendeu daquele jeito. Não teve luz, então nós agora vamos ter. Vamos criar, vamos chamar para perto. O Jó chamava os seus filhos e abençoava a vida deles. É o primeiro ponto, que nós possamos ter cuidado com isso. Então, priorize seus filhos, ore por eles e, se for preciso, confronte. Vem cá, olha aqui no olho do papai, vamos conversar, legal. Pronto. Ele vai te admirar muito mais, pode ter certeza, seu filho, em nome de Jesus. Com certeza. Segundo, não importa o quanto ele é ocupado e tem os seus compromissos, ele sempre vai investir tempo com os seus filhos. Hã? Sempre. Não importa a sua agenda, o pai que deseja não errar. Não importa quão grande ou tanto compromisso você tenha na sua agenda, dê prioridade para os seus filhos. Dê prioridade para os seus filhos. Ande com seus filhos, esteja perto dos seus filhos. E um dia eu conversando com um casal, e a gente estava conversando sobre filhos. Eu estava falando assim: você tem que estar perto dos seus filhos. Você tem que amar mais, você tem que estar mostrando para os seus filhos que ele é importante. Faça alguma coisa. Falei: pastor, não dá, por algumas razões. Primeiro, não tenho tempo, trabalho muito. Minha agenda, o negócio é complicado. Segundo, não tenho tanto recurso para estar saindo assim como o senhor fala. Eu falei: não precisa de recurso, precisa de você determinar e querer. Eu fui dar um exemplo aí da minha família, eu com a minha esposa. E a gente não tinha, quando nossas filhas eram pequenas, recursos. Aí sabe o que a minha esposa fazia no dia que a gente tirava para estar junto, para ter comunhão? A minha esposa fazia uma pipoquinha e colocava lá em um depósito, alguma coisa. E nós fazíamos um suco, sabe? Falaram de manhã que existe. Já viu o kisuke? Aquele negócio, pacotinho desse tamanho, você põe dentro de um balde, irmão, dá um monte de litro de suco. Né? Talvez, não, faz muito tempo que eu não vejo, mas talvez ainda existe realmente. E a gente pegava e fazia o kisuke. Kisuke de groselha, irmão. Para ser assim, meio rosa, né? Porque eram duas meninas, três com a minha esposa, três mulheres.
Um dia um irmão falou assim: que desafio é esse só de mulheres, pastor? Eu digo: Deus é bom. E a minha esposa preparava e nós pegávamos o ônibus, íamos lá para a Praça Barão de Santarém, lá na orla, né, no centro. Nós chegávamos lá e brincávamos e balançávamos elas lá, estávamos no balanço, brincávamos, sorrimos e tal. Aqui ali uma caía, feria o joelhinho aqui, mas faz parte. E glória a Deus, né? E a gente orava e depois a gente parava ali em um lugar, um banco, colocava ali uma toalha e comia um biscoitinho, uma bolachinha, um kisuki, um suquinho. E brincava e era, ficava tão legal, era tão bom. Eu estava dando esse exemplo para o irmão. Eu falei: pega o seu filho, se não tem recurso, faz aí um chopão, né? Lá em Macapá chama aqueles, tem um chopão assim, uns, chopinho chama aqui, né? Em alguns lugares chopinho é outra coisa, viu, irmão? É. Faz lá, põe na tua geladeira, põe um picolé, sei lá, chama o teu filho, vai ali, lá em Macapá, a orla te chama lugar bonito, realmente é muito bonito ali, no Rio Amazonas, né? Tem alguém de Macapá aqui nesta manhã? Olha aí, tem gente aqui de Macapá, né? Deus abençoe, viu? E a gente estava ali, eu estava instruindo esse pai: vai lá, leva o teu filho, faz um piquenique, corre com ele, vai no balanço, leva uma bola, se é homem, brinca com ele, se rola no chão, dá um beijo, dá um abraço, fala que você ama. Ele é pequeno. Eu falei: seu filho nunca vai esquecer disso na vida dele. Não precisa de ter condições, não precisa de ser rico, não precisa ter, não precisa, precisa de você querer entender o teu papel de pai. E aquele pai foi fazer isso. E hoje a família dele é muito abençoada. Sabe, queridos, dá tempo para o teu filho, não importa a sua agenda, não importa como você é ocupado, tira um tempinho, tira um tempinho. É, vai em algum lugar, vai na praia. Irmão, outro dia atrás, eu fiquei assim, porque alguém falou para mim: eu nunca fui em Alter do Chão. O quê? Eu falei: o quê? Não. Quantos anos você mora aqui? Quase 20. Você... Não, nunca os meus pais me levaram. Agora, já depois de adulto que eu estou, nunca fui numa praia, nunca meus pais me levaram em lugar nenhum, pastor. Falei: nessa cidade maravilhosa, não. Tanto de praia, né? É só pegar o ônibus, porque o ônibus te deixa lá na orla, mas só vai você dar um mergulho lá. Mas tem famílias assim, que não tem relacionamento, que não dão prioridades para os seus filhos, para a sua família, e nós precisamos mudar essa história em nome de Jesus. Diga assim comigo: eu vou mudar em nome de Jesus, amém? Mas talvez você já faz, e se você faz, continue fazendo, dando prioridade para os seus filhos, dando prioridade para a sua família. Deus ama isso e Ele vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Isso se chama, quando nós fazemos isso de dar prioridade, de sair, de ter um tempo especial com a nossa, com nossos filhos, com a nossa família, isso se chama, sabe o quê? Construindo memórias. Essas memórias nunca eles vão esquecer. Eles vão fazer com os filhos deles também. Pode ter, isso pode repetir. Isso é bom. Pode repetir essa história. Pode ter certeza disso, isso vai ser demais. Terceiro, não tem preferência por um filho ou outro, em detrimento do outro. Não tem, dentro de casa, todos são iguais. Amém? Todos são iguais. Tem esse negócio de: ah, esse aqui é mais legal, esse aqui parece mais comigo, por isso que eu me dou mais. Que negócio é esse? Teu DNA está aí. Teu sangue está aí, pode não aparecer com teu nariz, com a tua orelha, mas aparece, ele é seu filho, tem tudo de você dentro dele, ó dela. Quantos estão comigo aqui? Amém? Então, não tem esse negócio de um é melhor do que o outro, eu amo mais esse. É por isso que eu fiz as perguntas no início, que eu já vi isso. Por que só manda eu? Por que ele não? Eu vi isso muito, né? Menino, vai ali na mercearia comprar uma coisa. Aí ele vai: só manda eu. Poxa, aquele ali nunca vai fazer nada. Porque o prato, quando se faz, né, dentro de casa, mais bonito e mais adubado é para ele, para mim não. Porque na hora de dar o dinheiro para o lanche na escola, ele recebe mais do que eu. E aí vai criando esse conflito no coração dos filhos. O primeiro texto que nós lemos fala de Jacó, que Jacó amava mais José do que todos os outros, a Bíblia fala. E Jacó era para ser um pai diferente. Mas o que que aconteceu? Ele recebeu a herança do Isaac e da Sara. Porque você vai ver o Abraão orando por um filho, Deus dá um filho para Abraão, e Abraão é o bom filho, bom pai para o Isaac. A história é linda, né? Mas quando você vai ver o Isaac, com a sua família e com seus filhos, Esaú e Jacó, ele já está fazendo algo errado, porque ele está amando mais Esaú do que Jacó. E Sara está amando mais Jacó do que o Isaac. E você vai ver esse erro se repetir lá na frente, lá na família do Jacó. Depois que o Jacó constrói família, tem filhos, muitos filhos, aí você vai ver agora o Jacó fazer o mesmo erro, né? Agir com a mesma falha que os seus pais agiram. Ele ama mais José do que todos os outros. Ah, pastor, mas tem uma história linda. Não se trata de história. Ah, porque era o filho da velhice. Não se trata, é filho. E filho é igual. Ah, porque é homem, eu me identifico mais, porque eu posso jogar futebol, basquete, não sei o quê, não sei o quê. Mulher não pode, não? Quem disse que não pode? Né? Então, às vezes, nós estamos trocando os valores e a gente vai criando conflito. Tem famílias que os filhos estão em guerra. Nessa família aqui, a Bíblia fala que os irmãos ficaram tão revoltados com essa atitude, com essa ação, com essa atitude do Jacó, que eles desejaram até matar o irmão. Venderam, vai, não quero mais ver esse cara aqui. Ele é um problema. Mas o problema não era o irmão, o problema era o pai, que tratou da forma errada. Estou dando o exemplo da Bíblia, creio que você não é, você é um pai abençoado em nome de Jesus, amém? Cheio de Deus. E aí nós vamos pegar os exemplos do passado, dos pais do passado, que não foram bem sucedidos, e nós vamos colocar na nossa família e não vamos errar mais, amém? Glória a Deus. É bom quando a gente tem bons exemplos, né? É bom. Tudo que a gente vai fazer para ter sucesso, se alguém já fez e viu falhas, e você vai tirar as falhas daquela pessoa, os erros que aquela pessoa passou, e você vai colocar suas coisas boas, é melhor, é bem melhor, não? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos focar nas famílias e nos pais que foram bem sucedidos, e nós vamos tomar e pegar tudo que traz benefícios, coisas boas que vão abençoar nossa família, vão aplicar na nossa família, em nome de Jesus, amém? Mas os exemplos errados, nós não vamos. Então, o que que aconteceu aqui? Você vai ver pai dando prioridade para o filho. Eu sei que esse cara vai ser demais. Ele vai ser o meu orgulho, e os outros também não vão ser? E aí tem o problema do relacionamento. Amar mais um do que o outro. Não pode. Nós temos que colocar os nossos filhos diante de Deus. Você vai ver na história do filho pródigo, que um chega com o pai e fala assim, vamos falar que o que ele estava pensando, preciso sair dessa casa, me dá tudo que é meu, vou me embora, não consigo mais viver aqui, quero nem olhar para sua cara mais, eu vou agora dar um rumo na minha vida. Mas a Bíblia fala que aquele pai, quando o filho volta, ele trata os dois da mesma forma. Ah, mas ele foi embora, mas voltou, é seu irmão. E ele vai ter o mesmo tratamento. Eu estou aqui trabalhando a vida toda, é por isso que você tem direito igual a ele. Tudo é teu. Ele não estava fazendo de um filho mais importante do que o outro, pelo contrário, os dois eram igual. E nós precisamos ter esse cuidado todo dentro de casa, observando, tendo cuidado, percebendo. Por que que meu filho está tendo essa atitude? Por que que está acontecendo isso? Por que que eles estão, né, tendo essa discussão? Por que não está tendo comunhão entre a família? Dou o exemplo do filho de Jó. Segundo nós podemos ver, eles eram unidos. Eles gostavam de estar juntos. Eles faziam festas juntos. Os primeiros convidados eram os seus próprios irmãos. porque foi criado isso dentro do lar. E nós precisamos fazer isso também. Nada de ter filhos, né, preferidos, todos são iguais. Você sabe que cada filho é diferente um do outro, não é não? Não existe querer, ah, isso aqui podia ser, ele pode nascer, irmão, pode vir gêmeo, igual o Jacó e o Esaú, assim, seguro no calcanhar do outro, nascer no mesmo dia, na mesma hora, mas vai ser diferente. E nós temos que saber tratar com isso, crescer com isso e amar, independente da diferença de cada um, amar igual, porque todos são filhos. Quantos estão comigo aqui? Amém? É uma dica para cada um de nós, para que nós possamos ter esse cuidado todo. Eu digo isso porque eu já vi tantas vezes, né? E ouvi tantas pessoas. Ah, é porque é assim, pastor, é porque ele, sabe, é só sair com ele, vai para todo lugar com ele, os outros estão lá, e aquele negócio porque o pai está dando prioridade só para um, ama mais um, porque esse aqui, claro que tem aquele filho que é mais chegado, tem aquele filho que gosta de estar mais perto, tem aquele filho, ele vai ter os seus benefícios, né, ali por aquilo, porque ele está gerando aquilo, mas realmente quando parte de nós, tem que amar tudo igual em nome de Jesus. Diga assim, tem que ser igual, irmãos. Amém? Então esse pai aqui que não deseja errar, ele não vai entrar nesse erro e nessa falha. Todos são importantes, todos são importantes em nome de Jesus. Então Jacó falhou e a sua família teve problema, né? Sara falhou, a sua família teve problema com o seu marido, porque amaram mais um do que o outro. Terceiro, é aquele pai que ama mais a Deus do que os seus filhos. Na verdade é o quarto, né? Último. Quem é esse pai que não deseja errar? É aquele que ama mais a Deus do que os seus filhos. Quem é a sua prioridade, pai? Qual é a sua prioridade? E quem é a sua prioridade? Nós ensinamos que o primeiro, naquela linha, né? Primeiro é Deus, depois família, não é isso? Nós amamos Deus, Deus está em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar. Ele vem na frente de todos. Então esse pai que não vai errar, com certeza, é aquele pai que colocou Deus na frente. O Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha casa, o Senhor é mais importante do que tudo que eu tenho. Então Deus é em primeiro lugar. Então esse pai aqui, na hora da dificuldade, do conflito que ele tiver, ele vai dar prioridade, em primeiro lugar vai ser Deus, e Deus vai dar direção para ele. Esse pai aqui, com certeza, ele vai ter direção de Deus, como administrar sua casa, porque Deus está em primeiro lugar. O Abraão orou por um filho, para que Deus desse um filho para ele, para que Deus desse um herdeiro para ele, e Deus deu. Deus deu. Agora pensa no amor que Abraão tinha por Isaac, que era extraordinário. O único da promessa, com 100 anos. Meu Deus, que história! Deus é poderoso. Mas chegou um dia que Deus chamou Abraão, vem cá, filhão. É o seguinte, eu quero o teu filho. Qual a prioridade? Deus. O Senhor me deu, é seu. Porque para Abraão, Deus era primeiro lugar. Aí você já sabe a história, que Deus faz um milagre. Que Deus fala assim, não, você, Abraão, realmente me ama e me colocou acima de todas as coisas. Então está aqui a ovelhinha, não precisa sacrificar o filho não. Porque você me provou quem você é. Então esse pai é aquele que ama Deus acima de tudo, antes dos seus filhos. É interessante quando você vai ver uma história, eu fico observando, você vai olhar aqui, a Bíblia diz que um dia o Davi vinha com seu exército, né? Exército muito grande, vencedor, e eles chegaram próximo aonde estava o acampamento, a cidade deles, e eles começaram a ver muita fumaça. Fumaça. Eles ficaram meio desesperados, porque eles já pensaram assim, meu Deus, levaram tudo. Acabou tudo. Quem estava ali naquele lugar? Os filhos, as esposas. as famílias. E aqueles homens chegaram naquele lugar e eles viram que o inimigo tinha entrado e levado tudo. Tudo. E na cabeça de um guerreiro, na cabeça de um homem que vê um negócio desse, o que, que ele pensa na hora? Vamos lá e vamos acabar com tudo também. Nós vamos trazer de volta. Não é assim? Foi isso que eles queriam fazer. Era isso que eles queriam fazer. Mas a Bíblia fala que o Davi fez o quê? O Davi desceu, entrou na sua tenda, orou a Deus pela sua casa, o que tinha acontecido. Os outros estavam lá fora querendo já se revoltar com o Davi, porque ele não estava querendo fazer nada. Era família, era filho, era esposa que eles tinham levado, inimigo tinha. Mas o Davi vai fazer o quê? O Davi vai buscar a Deus. E Deus responde para o Davi e fala assim: você vai lá, eu vou te entregar de volta. E a Bíblia fala que o Davi vai fazer o quê? Vai buscar os seus familiares e todos voltaram. Ninguém pereceu. O que, que é isso? Quando Deus está acima de tudo. Ah, levaram a minha... Esquece Deus, para lá que eu vou buscar. Talvez tinha morrido muitos. Eles iam chegar na hora errada, da forma errada. Mas quando você põe Deus em primeiro lugar, até antes da sua família, você vai ter direção para fazer a coisa certa. Quantos estão comigo aqui? Então esse pai que põe Deus em primeiro lugar, ele vai ter sucesso e vai ser abençoado. Deus vai fazer de Abraão pai de nações. Porque Abraão amava mais a Deus, em primeiro lugar, do que a sua família. A sua família vem em segundo. A sua família é prioridade depois de Deus. Amém? Então eu quero deixar para você, papai que está aqui hoje, essas dicas, essas instruções. Os erros ficam para trás. Os erros nós não queremos. Erraram, né? E não vamos culpar ninguém de qualquer coisa que você sofreu. Mas se você sofreu por causa de um erro, não repita dentro da sua casa. Seja diferente em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Abençoar a sua vida. Eu tinha muitos outros exemplos da Bíblia de homens que erraram. Tem o exemplo de Eli, o profeta Eli, que os seus filhos eram perversos. E ele perdeu, porque ele não cuidou dos seus filhos como deveria.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paissantarembr.